dor que Jesus sentiu ao ouvir o apóstolo Pedro, que momentos antes dissera: Senhor, jamais te negarei, contigo eu vou até a morte. E Jesus olhou e disse assim: o galo cantará e você terá me negado 3 vezes. Talvez a dor de dizer: eu vivi 3 anos com você, 3 anos eu reparti a minha vida com você e hoje você me nega. De outros eu poderia esperar, mas não de você. A dor da solidão. Solidão de estar na cruz. Solidão de precisar contar com a graça do Pai para lhe fazer companhia. E o céu enegreceu-se e ele não sentia mais a presença do Pai, porque sobre as suas costas estava o meu pecado e o seu pecado também. É quando Jesus clamou e gritou em aramaico: Eli, Eli, yama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai precisou fazer isso para que você e eu tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Porque senão nós é que deveríamos estar naquela cruz. E o sofrimento não era só de sangue a escorrer pelas mãos, sangue a cair pela face, mas eram também as labaredas do inferno a queimar os seus pés. Porque o meu pecado estava sobre ele, e Satanás pensava: agora eu te derrotei, Nazareno, agora eu te destruirei. É como disse Isaías no capítulo 53, verso 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Eu a merecia, eu merecia estar lá, mas ele a tomou em meu lugar. Ele assumiu a minha culpa, ele levou sobre si os meus pecados. O que eu poderei fazer para ser grato a Jesus? O seu sofrimento foi sem igual, mas, meus amados irmãos e queridos amigos, também a sua ressurreição foi sem igual. Porque depois de morto com tanto sofrimento, um homem bondoso que também seguia Jesus decidiu dar o seu próprio túmulo para ele ser enterrado numa pedra. Mas quando chegou no primeiro dia da semana, 3 dias após o seu falecimento na cruz do Calvário, o terceiro dia, antes que o sol brilhasse em toda a sua intensidade, a morte que havia recebido Jesus dentro de si não era capaz de o conter. Ele que é o Senhor e o autor da vida. E é como se aquela voz de Deus a dizer para ele: filho, sai para fora. E o anjo rodou a pedra, tirou-a, e Jesus saiu da sepultura, vivo dentre os mortos, porque não era possível que o Criador da vida estivesse morto. A morte não pode contê-lo. Os grandes nomes que eu citei, os bons nomes, eles morreram e os seus túmulos estão lá, provando que eles estão, não conseguiram superar a morte, o último inimigo. Martin Luther King está morto e sepultado. Fleming está morto e sepultado. Pastor está morto e sepultado. Edson está morto e sepultado. Foram maravilhosos, mas eles não eram os senhores da vida. No entanto, os líderes religiosos do nosso tempo também morreram e estão sepultados. Allan Kardec morreu e está sepultado. Francisco Xavier está morto e está sepultado. Maomé está morto e sepultado. Buda está morto e sepultado. Confúcio, Alcino Zarur estão mortos e sepultados. Mas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, morreu, mas o seu túmulo está vazio. Ele está vivo. Ele saiu da sepultura. Ele é um homem sem igual. sepultura aberta e vazia, atesta para o mundo e para a história de que Ele é o Senhor da vida, Senhor da morte, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único a quem podemos confiar as nossas almas e o único em quem podemos confiar. O único. Cristo teve uma vida sem igual. O seu nascimento, o seu desenvolvimento, o seu ministério, a sua mensagem, a sua morte, a sua ressurreição atestam para todos que Ele é um ser sui generis, diferente, todo-poderoso. É isso que nos faz proclamar a sua mensagem. É isso que nos faz anunciar hoje, em todos os lugares do mundo, que Jesus Cristo é o único que pode salvar a vida do homem, perdoar os seus pecados, lavar a sua alma e dar-lhe a vida eterna. O único. Está escrito em João capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está escrito também em João 5:24: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. E em João 3:16 nós encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de terminar, eu quero pedir para o Manuel colocar a música que eu gostaria de cantar. Amigo, não saia sem Cristo. É a canção 22 do outro CD. E eu gostaria de apelar ao seu coração. Se você nesta noite quiser entregar a sua vida para Jesus, Ele não teve vergonha de você. Ele não teve vergonha de ir até a cruz do Calvário, ser erguido com os braços abertos e dizer: sou Jesus, vinde a mim, sou Jesus. E Ele disse na sua santa palavra: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus e diante dos céus. É o que Ele diz em Lucas 12:8: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se você disser: Jesus, eu quero ser teu e quero receber-te como meu Salvador, Deus vai ouvir você e vai salvá-lo.
Amigo, não saia sem Cristo, não saias daqui sem Jesus.
quero perguntar para você que veio a esta série de conferências, se ouvindo a palavra de Deus, decide nesta noite fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador. Eu gostaria de orar pela sua vida.